Graça e paz, amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no profeta Joel. Profeta Joel, logo após o livro do profeta Oséias e antes de Amós. Vamos ler capítulo 2, a partir do versículo 28. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, e fogo e colunas de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Nós estamos vendo sobre o Pentecostes aqui no livro de Joel, porque logo após o acontecimento do Pentecostes, Pedro se levanta junto com os 11 apóstolos e ele vai dizer aquelas pessoas que estão em Jerusalém, atônitas, vendo toda aquela cena, cada um ouvindo eles glorificando a Deus na sua própria língua, né? E pensando, não são esses varões galileus? Né? E como os ouvimos cada um a falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? Então Pedro diz o seguinte, que isso que eles estão vendo é o que o profeta Joel disse. E então ele vai citar essa profecia aqui do capítulo 2 de Joel. Eu confesso que semana passada eu terminei assim um pouco frustrado, porque eu queria passar rápido por Joel e voltar para Atos. Mas eu entendi, né, que eu estava resistindo o Espírito. Ele quer que a gente pare aqui em Joel. Porque se nós entendermos bem, irmãos, o contexto aqui de Joel, nós vamos entender bem, né, sobre o derramar do Espírito sobre os nossos dias. Amém? Então vamos lá. Nós vimos que o nome de Joel significa o Senhor é Deus. E é um nome que declara firmemente o monoteísmo, é uma declaração contra a idolatria, é uma declaração em que nós devemos parar e meditar se nós temos tratado o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Se nós não temos orado, se nós não temos reunido, congregado, tratando as coisas de Deus de forma banal, sem a devida importância. Esse, irmãos, é um grande risco que nós temos. É nos ajuntarmos e pegarmos tratando coisas santas como se fossem comuns. Nós perdemos muitas vezes a noção do sagrado. Nós perdemos muitas vezes a noção de que nós não estamos diante de qualquer um. Ele é o Criador dos céus e a terra. Ele é o único e verdadeiro Deus. Não há outro além dele. Estamos juntos, irmãos, né? Vimos que um judeu, quando ele vai orar, ele pratica uma coisa chamada kavaná. Ele não vem e apressadamente abre a sua boca. Ele aquieta, ele espera, ele deixa o seu coração ser cheio da ideia de que ele está diante do Senhor, o único e verdadeiro Deus, para depois ele poder abrir a sua boca e começar a orar. Amém? Nós vimos que o tema do livro de Joel é o dia do Senhor. Aqui no capítulo 1, versículo 15, diz: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto. Capítulo 2, eu vou ler todas as referências, versículos 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião e clamai em voz alta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dias de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Versículo 11 do capítulo 2. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Versículo 31. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Capítulo 3, versículo 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Versículo 18. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Amém, irmãos? Esse último versículo é muito importante, porque ele está nos mostrando duas coisas. Primeira coisa, o dia do Senhor será um dia terrível para aqueles que estiverem nas suas iniquidades. Mas ele será um dia glorioso para aqueles que estiverem na aliança em Cristo Jesus. Amém? Estamos juntos? Então, todas as referências que nós vimos anteriores está falando do grande e terrível dia. Mas na última menção do dia do Senhor no livro, está dizendo quão maravilhoso isso será para Judá. Que este dia, para Judá, não por causa de quem ela é, mas por causa da oportunidade de conserto que o Senhor está dando, será um dia glorioso, será um dia de abundância, será um dia de rios, será um dia em que a bênção do Senhor será estabelecida para sempre. Amém? Eu quero ver hoje sobre quando o livro de Joel foi escrito. E esse é um ponto muito importante para nós. E vocês vão ver no livro de Joel que não existe nenhuma menção de quando ele foi escrito. Não fala nome de rei. Ele chama o arrependimento, mas ele não menciona nenhum pecado. Isso é muito interessante, né? A maioria dos profetas vai mencionar pecados específicos. Não tem pecado mencionado aqui. Não vai mencionar nenhum. Mas ele chama ao arrependimento. E eu creio que se você perguntar assim, ou se alguém perguntasse para ele, mas arrepender de quê, Joel? Eu creio que a resposta dele seria: leia os profetas e você vai saber do que você precisa se arrepender. Estamos juntos, irmãos? Na introdução, né, ele não simplesmente menciona o nome de nenhum rei, como não se menciona rei nenhum no livro inteiro. Né? Você vê que até no chamado ao arrependimento que nós vimos na semana passada, ele chama os anciãos, ele chama as crianças, até as que mamam, ele chama os noivos, os recém-casados, né? E ele chama os sacerdotes e os ministros do Senhor. Não tem menção de rei. Estamos juntos? E eu queria que você abrisse sua Bíblia, então, lá em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Nós temos aqui a genealogia do Senhor. E ele vai apresentar aqui os reis, porque ele está mostrando que Jesus é da descendência real de Davi. Vamos ler especificamente o versículo 8. Versículo 8 diz assim: e Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Amém? Só que, irmãos, se nós olharmos bem essa genealogia, nós vamos ver que está faltando o nome de alguns reis aí. Porque Jorão, na verdade, gerou a Acasias. Acasias gerou a Joás. Né? Depois é que veio Urias. Depois você pode dar uma olhada aí. Uzias, perdão, troquei. Né? Depois você pode dar uma olhada aí no seu livro, na sua Bíblia, no livro de 2 Reis, você vai poder olhar essa genealogia direitinho. Por que que esses reis não estão mencionados aí? Porque estas são gerações perdidas para Deus. Essas foram gerações de reis que não contaram para Deus. Irmãos, eu creio que já aqui existe um ponto muito importante para a gente ponderar. Se a nossa vida tem contado diante do Senhor, ou se a nossa vida, irmãos, não tem acrescido nada para o Senhor. Nós precisamos parar e pensar muito nisso aqui. A profecia do derramamento do Espírito Santo foi dada a uma geração que não contou para Deus. Não havia o governo de Deus estabelecido naquela geração. Estamos juntos, irmãos? O que que essa geração não contou para Deus? Depois você vai olhar lá no livro de 2 Reis, capítulo 11, capítulo 12. Se você quiser até abrir lá para você dar uma folheada, você pode abrir, para nós ganharmos tempo, que eu não quero ficar aqui o tempo todo. Né? Eu vou contar essa história. O que está acontecendo em 2 Reis, capítulo 11, capítulo 12? Acabe e Jezabel estão governando no Reino do Norte em Israel, certo? Acabe o rei, Jezabel, sua esposa. É muito importante a gente entender que Acabe estabeleceu a idolatria. Amém? Ele se casou com Jezabel, Jezabel adorava a Baal. E ela estabeleceu templos para adoração a Baal, ela sustentava os profetas de Baal. É a época que nós temos Elias como profeta em Israel, seu sucessor Eliseu. E no reino do sul, Judá, nós temos esse rei aqui mencionado, que é o rei Josafá. Josafá é um rei que em praticamente tudo ele agradou o Senhor. Mas no fim do seu reinado, ele decidiu fazer aliança com Acabe. E ele pega uma filha de Acabe chamada Atalia e ele casa o seu filho Jeorão com Atalia. Estamos juntos? Irmãos, Atalia foi muito bem discipulada por sua mãe Jezabel. E ela está trabalhando para trazer os costumes pagãos para dentro de Judá. Você acompanhando aí em 2 Reis, capítulo 11 e 12, você vai ver que a primeira coisa que Atalia consegue, assim que Jeorão é feito rei, ele mata todos os seus irmãos. Porque esse foi um costume que entrou em Israel com a linhagem de Acabe. Né? E Onri, seu pai, né? Começou essa dinastia. Jeorão morre e o filho de Atalia vai governar. O nome dele é Acasias. Reinou pouco tempo, irmãos. Se não me falha a memória, só um ano. E ele sai aí na guerra, junto com o filho de Acabe, e morre. Quando Atalia sabe que o filho dela está morto, o que ela manda fazer imediatamente? Ela manda matar todos os filhos do rei. Todos os descendentes de Davi. Estamos juntos? Nós precisamos entender que sabe o que está acontecendo aqui? É uma ação satânica para impedir a vinda do Messias. É isso que Satanás está tentando orquestrar com essa linhagem de Acabe, Jezabel e Atalia. O negócio dele não era ficar lá em Israel. Ele conseguiu pôr alguém lá dentro da linhagem de Davi para tentar destruir aquela descendência. Estamos juntos, irmãos? E ele quase conseguiu. Havia uma mulher chamada Jeozeba. Bonito nome, né? Jeozeba era irmã do rei Acasias, não era filha de Atalia. E ela consegue entrar nos aposentos onde estão os filhos do rei e ela salva um sobrinho chamado Joás, que devia ter no máximo um ano de idade. Eu acho que é outra coisa que a gente precisa meditar, sabe, irmãos? Irmãos, me impressiona o poder que Deus deu às mulheres de entrar em lugares que nenhum homem consegue entrar. Mas acho que se qualquer homem tentasse salvar esse menino, não ia dar certo. Ele não ia ter acesso. Ele ia levantar desconfianças. Talvez não fosse saber nem direito quem ia resgatar. Mas Jeozeba, aquela mulher, entra lá e resgata esse menino. Graças a esse ato de coragem de Jeozeba, a linhagem de Davi foi salva para que viesse o Messias. Estamos juntos, irmãos? É muito bom a gente estar num livro de um profeta. Né? Sabe por quê, irmãos? Na Bíblia, a gente não separa profecia de história. Essa é uma das marcas exclusivas do povo de Deus. Se você for estudar as histórias das religiões, de qualquer coisa que existia na época, os escritos religiosos, as ditas profecias das outras religiões, elas são frutos de especulação, de divagação, de filosofias. Mas o Deus da Bíblia, o único e verdadeiro Deus, ele se revela na história. Nós, quando estudamos o Antigo Testamento, a gente divide lá, né, os livros históricos. Mas é muito interessante que quando você estuda, né, na forma judaica, eles não apresentam esses são os livros históricos, eles são os antigos profetas, os primeiros profetas, porque não se separa história de profecia. Deus é o Deus que se revela na história. É por isso que aqui na Bíblia nós temos muita biografia. Porque quando os homens inspirados por Deus estão registrando a história, eles não querem que você pegue a história, um fato. Que você tenha um conhecimento de algo que aconteceu. Não, ele quer que vocês enxerguem a revelação de Deus nessa história. Ele está registrando a história para nós vermos uma coisa: Deus é soberano e Deus dirige a história, e ele dirige para um propósito. Ele está coordenando todas as coisas, e não é só a história do povo de Deus. Mas aqui, já propriamente, entrando no livro de Joel, onde nós vemos uma decadência do povo de Deus e as profecias dele já preparando para o tempo dos gentios, o Senhor também vai se revelar como o Senhor de todos os povos. Ele trabalha em Israel e ele trabalha em outras nações, porque ele está administrando os tempos, com o fim de culminar em um propósito. Esse propósito é chamado o reino de Deus. Estamos juntos, irmãos? Né? O reino do Senhor e do seu Cristo. Quando você lê a história, você precisa enxergar o espírito profético, porque é isso de fato que os escritores queriam destacar. Não quero que você enxergue um fato, enxerga o Senhor que está se movendo e coordenando todas estas coisas. De fato, isso é um ponto muito exclusivo de profecia na Bíblia, irmãos. Ela tem um elemento, sim, de predizer o futuro, mas ela não se restringe a isso. Ela é muito mais ampla que isso. Ela mostra o que Deus fez na história, como Deus se revelou. É por isso que o capítulo 1 de Joel está falando do julgamento que Deus já fez. Está dizendo: ó, o Senhor já julgou Judá com uma praga de gafanhotos, assim como ele virou e já disse lá em Deuteronômio que se o povo não ouvisse a voz dele, ele enviaria mesmo a praga de gafanhotos. Assim como ele julgou o Egito com uma praga de gafanhotos. Então a profecia pega um elemento do passado e fala assim: não é coisa simples que aconteceu. As coisas não estão acontecendo à solta. Ele está dirigindo. Ele está demonstrando o seu caráter. Ele está demonstrando a sua santidade. Ele está demonstrando o seu juízo. E ele fez, sabe por quê? Porque ele quer prenunciar algo. O dia do Senhor virá. É por isso que o salmista diz: ensina-me a contar os meus dias, de tal forma que eu alcance coração sábio. Está dizendo: olha para trás, olha para a história, olha para a sua história, olha para a história das nações, olha para as biografias bíblicas. E você verá o Senhor. Ele verá a forma dele dirigir, dele fazer, dele estabelecer, dele aprovar e dele reprovar. Você vai ver o que é quando ele abre a porta e quando ele fecha a porta. E você vai entender que ele dirige todas as coisas para o seu eterno propósito. Se alinhe ao propósito de Deus. Responda ao mover de Deus na terra. Reconheça o que ele está fazendo agora. Estamos juntos, irmãos? Então o espírito da profecia é muito forte nesse sentido. Ele quer que você enxergue nessa história e que você não ignore que nós temos um inimigo. Um inimigo que não quer ver o Senhor glorificado. Um inimigo que está trabalhando contra o propósito de Deus nessa terra. Mas se ele encontrar um só que é zeloso pela palavra dele, um só que confia nele, ai, irmãos, uma mulher. E ele pega essa brava mulher, que movida pelo Espírito Santo de Deus, resgata aquela vida. Eu creio, irmãos, que isso também fala muito do trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é o nosso tutor. Ele está nos ensinando a sermos filhos de Deus. Irmãos, nós precisamos reconhecer na nossa história todas as astutas ciladas do diabo para impedir que nós vivamos para o propósito de Deus, para nos roubar de Cristo, para que nós fiquemos como aquele povo vagueando no deserto e vivamos uma vida cristã reprovada. Irmãos, não é uma ação desordenada. Quando você lê essa história de Jezabel, de Atalia, e você vê toda a fúria com que eles agem, toda astúcia, toda manipulação, toda idolatria, nós entendemos melhor todo o esquema de como Satanás e as suas legiões estão organizadas para nos destruir, para nos matar, para nos roubar da vida abundante de Cristo. Estamos juntos? Lembram lá em Marcos, quando Jesus, atravessa lá o mar, chega em Gadara e aparece aquele endemoniado e ele pergunta qual o seu nome e ele diz: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Irmãos, a palavra ali não é meu nome é multidão, porque nós somos muitos, é legião. Sabe por quê, irmãos? Que legião não é só uma multidão, legião é um exército muito bem organizado. Irmãos, as legiões romanas, elas eram formadas do pior tipo de pessoa que pudesse existir. Pessoas, às vezes, que tinham perdido tudo, e que elas vinham com todo aquele ódio, com toda a sua destruição moral, com um único objetivo: ganhar dinheiro como soldado para resolver a sua vida. E eles eram capazes das piores maldades do mundo. Essa palavra legião está dizendo de uma organização extremamente maligna, disposta a tudo para destruir. Estamos juntos, irmãos? É isso que essa história quer nos mostrar e deixar claro. Mas você precisa saber que o Espírito Santo cuida de você. Assim como aquela criança de 1 ano não tinha a menor noção do mal que estava por vir, assim o Espírito Santo de Deus nos guarda. Eu creio que todos nós temos um cuidado com os nossos filhos. Tem notícia que eu não quero que eles vejam. Tem perigo que eu não quero que eles percebam. Mas eu creio que tem coisas para as quais o Espírito Santo cobre os nossos olhos. Para nos preservar. Para nos guardar para o propósito. Jeoseba era esposa do sumo sacerdote, Jeoaida. Bonito o nome do casal, né? Jeoaida e Jeoseba. Há um ditado, né? Se pergunta assim, você é uma Atalia ou uma Jeoseba? Porque temos o poder de ser os dois. Estamos juntos? Jeoaida, o sumo sacerdote, guarda Joás ali no templo por 6 anos. Mas eu creio que isso fala desse agir do Espírito Santo de Deus, que nos mantém escondidos, guardados. Sabe o que ele está fazendo enquanto nós estamos escondidos? Ele está nos instruindo. Ele está ministrando sobre nós. Nesses 6 anos, Atalia está lá, como regente, fazendo tudo do jeito que ela quer. É bem provável que seja exatamente neste momento em que o profeta Joel esteja escrevendo essa profecia. Por isso nós não temos nenhum rei mencionado aqui. Ele está em um período em que o rei não conta. É por isso que o sacerdote é mencionado aqui de forma tão enfática. Porque são os sacerdotes de fato que estão guardando o reino. Nós temos essa linha muito forte, não é, irmãos? Reino e sacerdote. Às vezes a gente separa muitas duas coisas, mas esse é um momento que o reino e o sacerdócio estão juntos, em que foi o sacerdócio que guardou o reino. Quando Joás fez 7 anos, Joaida junta com os guardas, conversa com eles, forma todo um esquema de segurança e coroa Joás aos 7 anos de idade. Ai, irmãos, que coisa mais gloriosa. Porque nós sabemos que quando o Senhor vier, nós reinaremos com Ele na glória. Rei dos reis, não é isso? Mas, irmãos, nós começamos a aprender a reinar é aqui e agora. Não é mágica, é edificação. Não é um piscar de olhos, né? Eu acho que a gente tem, às vezes, uma noção mágica das coisas. Que nós não vamos ser nada aqui e, de repente, nós vamos chegar lá na glória e tudo que a gente não edificou aqui, nós seremos lá. Não. Nós começamos a edificar aqui, a construir aqui, irmãos. Nós aprendemos aqui. Porque da forma em que nós formos edificados aqui, é que nós seremos vencedores. Estamos juntos? É conforme nós respondemos a nossa responsabilidade aqui, irmãos, é que nós vamos poder reinar com Ele em glória. O que o Espírito Santo está fazendo nesse tempo de turbulência no mundo? Nesse tempo em que Satanás e os seus demônios estão agindo, estão nos governos. O mundo jaz no maligno. Ele está nos guardando. Mas Ele não nos mantém apenas escondido. Ele já nos coroou. O que o Senhor Jesus disse no fim do Evangelho de Mateus? Toda autoridade e foi dada nos céus e na terra. Eis que estou convosco todos os dias. Estamos juntos, irmãos? Ele está dizendo que nós podemos usufruir da autoridade dele e começarmos a governar agora na terra. A trazer o reino agora. Qual que é o primeiro pedido, né? Da oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, amor pelo nome do Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Mas pode uma criança de 7 anos reinar sozinha? Você entregaria o reino, você acha isso sábio? Entrega o reino para uma criança de 7 anos e fala assim, decide aí, o que nós vamos fazer? Vai dar certo isso, irmãos? Não vai. Então, Joaida, o sumo sacerdote, fica de tutor do rei Joás. E enquanto Jeoaida viveu, o reino de Joás prosperou. Enquanto Jeoaida foi o tutor dele, foi o conselheiro dele, o reino cresceu. Mas, irmãos, foi só Jeoaida morrer. Joás perdeu o foco, pisou na bola, abriu lugar para a idolatria e terminou muito mal. Eu creio, irmãos, que isso é um ensino para nós sobre a nossa dependência do Espírito Santo de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. O que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, falando do ministério do Espírito. Não que sejamos por nós mesmos, capazes de pensar alguma coisa. Irmãos, eu tremo muito quando eu leio esse versículo, porque eu falo assim: Senhor, às vezes eu acho que eu não sou capaz de fazer, mas não ser capaz nem de pensar alguma coisa. Irmãos, Paulo chegou num lugar profundo em Deus, de entender a sua plena dependência do Espírito Santo de Deus. Ele não queria nenhuma boa ideia dele mesmo na obra. Ele queria ter certeza que até o que ele pensava estava sujeito ao Espírito Santo de Deus. É por isso que ali no capítulo 5, de 2 Coríntios, ele vai dizer que nós devemos levar todo pensamento cativo a Cristo Jesus. Estamos juntos, irmãos? Colocar a nossa mente conquistada debaixo da obediência de Cristo. Sabe, irmãos, a promessa do Espírito Santo é para momentos de caos, é para momentos de guerra, é para momentos de luta. E eu creio que se você está desperto, se você não está, como diz lá no capítulo 1 de Joel, dizendo: despertai, bêbados. Se você está consciente, irmãos, você sabe que nós estamos debaixo de uma grande guerra. Eu creio que nunca vivemos um tempo de tanta opressão demoníaca. Só existe uma forma de nós sermos guardados e prosperarmos no propósito do reino, irmãos. É nós deixarmos o Espírito Santo nos guiar. É nós nos entregarmos a Ele como crianças. Deixar Ele nos ensinar, nos revelar Cristo, edificar o Senhor em nós, agir em nós. E não ousarmos ter uma vida de independência dEle, mas termos uma vida submissa, de plena dependência do Senhor. De dizer: eu não quero fazer nada de mim mesmo. Reina, Senhor, reina através de mim. Eu sou apenas um canal através do qual o Senhor vai fluir. Estamos juntos, irmãos? Porque desta forma, o reino de Deus, de fato, irá prosperar. Amém? Então nós vimos que no capítulo 1, ele mostra um julgamento que já aconteceu. Né? Abre lá o seu capítulo 1 de Joel. Versículo 2, ele diz assim: ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias ou no dia dos vossos pais? Então ele está falando de algo que já aconteceu. Então ele vai falar de uma invasão de gafanhotos no passado, está ressaltado aí no versículo 4. Ele vai falar de uma seca que teve também no passado, ressaltada no versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, já não há alegria entre os filhos dos homens. Ali também, a partir do versículo 17, as sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque secou o trigo. Né? E aí ele continua até o versículo 20, falando dessa seca. O que é essa seca e essa invasão que aconteceu no passado? Um julgamento de Deus sobre o pecado do povo de Judá. Mas o que ele quer que eles enxerguem? Isso é um prenúncio que o dia do Senhor virá. O culto cessou porque não havia ofertas. Nós vamos ver isso no versículo 9, versículo 13 e versículo 16. Vou ler o 13 aqui. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Então, aqui no versículo 13 e 14, nós temos esse chamado ao arrependimento. Então, nós temos o capítulo 2. Irmãos, do ponto de vista literário, o livro de Joel é um dos livros mais refinados do Antigo Testamento. É uma poesia linda, ele é escrito em forma de poesia, e o capítulo 1 e o capítulo 2 são um paralelo. Enquanto o capítulo 1, o tema dele é o Senhor julgou e o dia do Senhor virá, o capítulo 2 é o Senhor vai julgar de novo. Existe um julgamento chegando. Existe uma invasão chegando. E é muito bonito a forma como ele trabalha, porque ele pega essa invasão literal de gafanhotos no capítulo 1 e ele começa a comparar isso com povos e nações que virão e assolarão o povo de Israel. Então é uma invasão profética e ela está profetizada aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Nós vamos ver aqui alguns pontos que mostram agora ele trabalhando os gafanhotos como um símbolo dos gentios que virão. No próprio versículo 2 que nós vimos, ele começa a dizer que um povo grande e poderoso, é uma alusão à nuvem de gafanhotos, mas aqui é chamado de povo, porque está falando de nação. Versículo 4, a sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros, assim correm. Essa é uma forma que o Oriente compara muito o gafanhoto, eles dizem que eles têm cara de cavalo, dentes de cavalo. Mas aqui ele está deixando claro que eles são uma representação de guerreiros vindo nos seus cavalos. Versículo 11, ele vai dizer assim: o Senhor levantará sua voz diante do céu, exército. Então agora ele está chamando a nuvem de gafanhotos de exército. É poderoso e executando a sua palavra. Nós vemos também aqui no chamado de arrependimento, irmãos, sinais de que nós estamos falando dos gentios e não de gafanhotos. Versículo 19, respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais a vergonha entre os gentios. Aqui no versículo 20 também, que diz assim: moverei para longe de vós o exército do norte. Amém? Fontes, dos estudiosos dizem que nuvens de gafanhoto nunca vêm pelo norte para aquela região. Mas nós sabemos que o inimigo do norte é uma expressão escatológica, profética, dos inimigos do povo de Deus, de onde veio a Síria, a Babilônia. E ela é um termo que vai até Apocalipse, o mal que vem do norte, porque ele está falando de povos. Estamos juntos, irmãos? versículos 12 a 17, nós temos o chamado ao arrependimento. E do versículo 18 até o 32 é a cereja do bolo desse livro. Porque um livro que está falando de coisas tão terríveis, de juízo, de repente ele nos dá uma luz maravilhosa. Há esperança no futuro. Há livramento. Existe um caminho para esse livramento. É o arrependimento. Versículo 12 diz, ainda assim, agora mesmo. Mãos, na última hora, você pode se arrepender e ter sua sentença mudada. Por que o Senhor usa essa expressão? Porque ele não quer que nós sejamos indiferentes. Ele não quer que nós sejamos passivos. Vou dar exemplos negativos de passividade diante de um anúncio do Senhor de punição. Nós temos o exemplo negativo do sacerdote Eli. Está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 18. Um profeta vem para Eli e diz que o Senhor está desagradado, como ele desonra ele, deixando os seus filhos fazerem o mal que eles fazem. Depois, Samuel, na primeira palavra profética que ele recebe, ele vai lá para Eli e diz a destruição que acontecerá por causa da passividade dele diante dos seus filhos. Ele honrou mais os filhos do que a Deus. Qual é a reação de Eli? É, essa palavra é de Deus. Faça o Senhor como ele quiser. Mãos, ele aceita a punição, mas não existe um chorar, não existe um clamar, não existe um suplicar, Deus, muda minha sorte. Meu Deus, eu quero ser aprovado, eu quero responder. Não, simplesmente, não. Se o Senhor quer assim, o que eu posso fazer? Né? Nós temos também o exemplo negativo do rei Ezequias, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 19. O rei Ezequias mostra os seus tesouros para os enviados da Babilônia. Isaías conversa com ele, quando ele diz que mostrou tudo, Isaías falou assim, o que você fez é muito mal. Mas é o seguinte, não nos seus dias, no dia dos seus filhos, tudo isso aqui vai ser destruído. Os próprios babilônios que vão vir aqui vão tomar tudo. Sabe o que o rei Ezequias diz? Boa esta palavra. Nos meus dias haverá paz e segurança. Boa é essa palavra, irmãos? Irmãos, eu creio aqui que todo mundo que é pai tem um sentimento hoje. Meu Senhor, tem misericórdia dos meus filhos, porque pôr filho no mundo hoje é um ato de fé e profunda coragem, porque esse mundo está terrível. Acho que todo mundo tem essa sensação, não é? Acho que todo mundo tem a sensação, Senhor, preserva o meu filho da geração perversa. Um pai dizendo, boa essa palavra, que a destruição não vai vir nos meus dias, vai vir no dia dos meus filhos. Muito boa essa palavra, gostei, ufa. Pelo menos meu tempo é paz e segurança. Isso é bom, irmãos. Lembra do porquê é chamado no arrependimento os filhos, até os que mamam? Porque é para você olhar para eles e saber, sabe quem vai colher a consequência desse pecado se não houver arrependimento? São eles. Eu quero garantir o caminho do Senhor na próxima geração. Eu quero encontrar cada Joás que o Senhor tem na próxima geração e guardá-lo dessa geração perversa. Estamos juntos, irmãos. Exemplos negativos de pessoas que ouviram o Senhor pronunciar um juízo e não se arrependeram. Nós temos exemplos positivos. Os próprios ninivitas, irmãos. Jonas dá aquela palavra terrível, que se eles não se arrependerem, 40 dias o Senhor viria e destruiria aquela terra. Jonas até sentou na beira do morro para ver, sei lá, se ele queria ver o fogo cair, o chão abrir, ele queria ver o povo morrer. Mas o povo se arrependeu. E o Senhor não derramou o juízo sobre aquele povo. Nós vemos o ladrão da cruz. Lá no seu momento derradeiro, irmãos, ele reconhece o Senhor e tem a sua eternidade mudada. Ainda assim, agora mesmo, nós temos Davi, que se arrepende do seu pecado, nós temos Pedro, nós temos Paulo, irmãos, tantos exemplos que nós podemos dizer que tiveram a sua história mudada por causa do arrependimento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 33. Outro profeta que tanto nos ensina sobre o derramar do Espírito. Ezequiel, capítulo 33. Vamos ler o versículo 11. Esse capítulo 33 está falando do ofício do profeta. Ele está dizendo que se o Senhor der uma palavra, por mais dura que ela seja, o profeta deve entregar. Porque se ele não entregar essa palavra, irmãos, o sangue daquela pessoa que morrer sem ter ouvido a palavra do Senhor, porque o profeta se negou a falar, recairá sobre ele, será cobrado dele. Amém? Eu espero que esse texto nos ajude a entender que nós fazemos da parte desse povo sobre quem o Espírito foi derramado. E o filho e a filha profetizarão. E o servo e a serva profetizarão. Mãos, o Espírito da profecia está sobre nós. E eu preciso falar isso antes de entrar nesse versículo. Eu espero que o sangue dessa geração não seja cobrado de nós por causa do nosso silêncio. Nós precisamos nos posicionar e abrir a nossa boca. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque se ele morrer no seu pecado, ele receberá sua punição. Mas esse sangue não será cobrado de nós. Estamos juntos? Né? Que as suas mãos possam ser levantadas a Deus sem o sangue de ninguém. Amém? Versículo 11. Então ele vai dizer assim: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas tenho prazer em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Vamos ler o versículo 18 e 19, que fica bem claro do que ele está falando aqui. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Amém? O que ele está dizendo aqui, irmãos? Se o Senhor entrega uma palavra de condenação para alguém, de punição. Olha, você está aí andando na impiedade. Vou derramar esse julgamento sobre sua vida. Não, se ele se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. O que ele está deixando claro nesse texto é que ele suspenderá o juízo. Porque houve conversão. Da mesma forma, ele diz assim, o justo que confiar na sua justiça passada e começar a caminhar na iniquidade, porque ele pensa assim, ah, eu já fiz a justiça, nenhum mal vai me suceder. Diz assim, não. Ele vai ser pego na sua iniquidade e vai morrer nela. Porque as coisas de Deus são dinâmicas. Essa é uma marca do Espírito. Ele é dinâmico, irmãos. É? Não é viver do maná de ontem, do que aconteceu hoje. É responder hoje para Deus. Inclusive esse, ainda assim, agora mesmo, fala, irmãos, da urgência. O tempo de Deus se chama hoje. Hebreus, capítulo 3, versículo 7, hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mãos, a parábola das 10 virgens precisa estar no nosso coração. Nós precisamos comprar azeite. Enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque, irmãos, vai chegar o dia em que, se sua lâmpada não estiver cheia, será tarde demais. Estamos juntos, irmãos? O tempo de responder a Deus é agora. Nós não podemos procrastinar como o faraó procrastinou lá no capítulo 8 de Êxodo. Reclamando das rãs, Moisés vai até ele e ele diz: tira isso daqui, eu não aguento mais. Moisés pergunta: você quer que a gente ore quando para remover a praga? Amanhã. Tem gente que é assim. Tudo dele é amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Estamos juntos? O tempo de Deus é agora. Feche os seus olhos. O tempo de ser cheio do Espírito é agora. O tempo de buscar o Senhor é agora. O tempo de se arrepender é agora. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti. Nós declaramos, Senhor, que nós reconhecemos que vivemos em um tempo debaixo de tanta opressão maligna, tanto mover maligno contra o Senhor, contra a Tua igreja, Pai. Que os nossos olhos são curtos e o nosso entendimento é pequeno para termos noção de todo o ataque satânico que nos cerca. Mas, Pai, nós confiamos no Teu Espírito que o Senhor enviou nessa terra. Nós não estamos órfãos, nós não estamos largados à nossa própria sorte. O Senhor nos deu o outro Consolador, o Senhor nos deu aquele que nos ampara e que cuida de nós e que nos guia a toda a verdade. Senhor, nós clamamos a Ti, socorre-nos, nós nos entregamos a Ti, socorre-nos. Senhor, eu preciso confessar essa noite que existem áreas da minha vida, da nossa vida como igreja, como congregação, que não estão fluindo, que estão aprisionadas, que estão debaixo, Senhor, de um governo que não procede de Ti, que estão aprisionados debaixo de um esquema de supressão. Mas nós nos entregamos e clamamos que o Senhor se levante pelo Teu Espírito nessa terra, no meio da Tua congregação, e flua os Teus rios, e liberte essas áreas e glorifique o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Glorifica-nos no Senhor, Senhor, glorifica o Senhor em nós como congregação. Glorifica o Senhor em nós na transformação, na manifestação dos Teus dons, no brotar do Teu fruto em nós, Senhor. Move a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.